Olá, ouvintes, olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Curió na Bola. Eu sou Bernardo Campos e junto comigo aqui tendo meu grande amigo, meu, poderia dizer, meu colega de quarto até, José Pedro. Tudo bem, José?
Tudo bom, Bernardo, tranquilo, cara. Vamos lá para mais um primeiro Curió da Bola, espero que seja de muitos, né?
Com certeza, é um projeto que a gente tem na cabeça aí no papel já tem um tempinho. E agora com a quarentena a gente ficou um pouco sem desatarefado, a gente pode dizer assim, e conseguimos ter um tempinho para gravar aqui. É, quarentena deixando a gente em casa, uma situação muito preocupante no Brasil, né? Já passou de 2.000 casos, também com algumas mortes já, quase chegando a 50 mortes no Brasil. Uma situação muito ruim, né? E o futebol, assim como quase todas as outras áreas do país, completamente parado.
Né? Tudo paralisado, mas a TV continua, né? E a TV acaba criando novos modelos para conseguir entreter a população e acabou passando jogos históricos, né? E esses jogos históricos faz a gente lembrar de times históricos, né? Aí a gente pensando em jogos históricos, como times históricos, a gente falou assim, pô, só tá passando os times grandes na TV, né? Vamos falar dos outros, né, também? Que também tem grande importância no futebol, né?
Exatamente. A gente, como bom dois filhos do interior, né? Nada melhor do que a gente relembrar aqui, hoje, algumas campanhas memoráveis de verdadeiros esquadrões do futebol paulista aqui, né, do interior do futebol paulista, é claro. É, alguns times não estão aqui, né, é um programa que dá para fazer duas, três partes dele, mas hoje a gente vai citar alguns, né, uns memoráveis aqui. E primeiro a gente vai falar da Ponte Preta, né? Ponte Preta, que é um dos clubes mais antigos do Brasil, o clube mais antigo do futebol paulista, fundado em 1900. Que em 1977 montou quase uma seleção, podemos dizer assim, né? Um time muito forte, time que chegou na final do Campeonato Paulista do ano de 77. Claro, ficou muito marcado, muito mais pelo título do Corinthians, que saiu do jejum de 23 anos, né? O gol do Basílio, pé de anjo, Morumbi lotado, claro, fica na memória dos torcedores corintianos. Mas foi um ano também histórico para a Ponte Preta, assim, né? Apesar de não ter conquistado o título, de ter perdido, um final muito polêmico, tem muita gente que fala que foi armado para o Corinthians, levar o título, essas coisas, mas é um elenco que não sai da cabeça dos torcedores pontepretanos, né? A Ponte Preta, o time base daquela Ponte Preta histórica, era Carlos no gol, Jair, Oscar, Polozzi e Ângelo. Meio campo, Vanderlei, Marco Aurélio e o ídolo de cá. O ataque, Lúcio, Rui Rei e Tuta, o técnico Zé Duarte. Que ano para a Ponte Preta, né, Zé?
Fantástico o ano. Se você pegar esse time da Ponte Preta, B, você vê que 80% do time da Ponte Preta nesse ano pode se colocar no time da história da Ponte Preta, né? Time de todos os tempos. Você vê o Carlos, goleiro. Goleiro fantástico pra época, um dos melhores da época. Jogou a Copa de 78, 82 e 86. 78, 82 ele era reserva, mas 86 foi titular absoluto do time. Você vê o lateral direito, Jair Pisserni. Um grande jogador, mas também teve uma história como treinador fantástica. Foi campeão do Campeonato Brasileiro, polêmico Campeonato Brasileiro de 87, com o Sport, né? E também teve outras passagens que vão voltar no nosso programa no Verdade. Final, com certeza.
A gente, pesquisando aqui, descobriu que é um cara histórico como treinador. Estava em quase todos os momentos do futebol brasileiro.
Do interior, principalmente, né? Exato. Tinha o grande zagueiro Oscar, que foi titular na Copa de 82, que é considerado um dos melhores elencos da história do Brasil em Copas do Mundo, aquela time que perdeu a Copa, mas ganhou o mundo. Ele era o titular, um ídolo do São Paulo, bola de prata nesse mesmo ano do Campeonato Brasileiro. Era um jovem zagueiro ainda na Ponte Preta, mas craque já desde o começo da carreira. E tinha o craque, o grande jogador desse time, que era Diká. Diká, até hoje, é considerado o maior jogador da história da Ponte. É um gênio da bola. Você vê as lances dele, eu e você não pudemos acompanhar, mas vendo os vídeos na internet, você vê que era um cara que a qualquer momento podia deixar o centroavante na cara do gol. A equipe da Ponte Preta nesse ano no Campeonato Paulista foi fantástico. A campanha contra os grandes perdeu apenas uma partida só na fase classificatória. Perdeu apenas para o São Paulo no jogo 4-3, que foi um jogo muito parelho. Né? 4-3 é um placar bom, chance para todos os lados, impressionante o jogo. E jogou 6 vezes contra o Corinthians esse ano, perdeu apenas 2, que foram as 2 partidas nas finais. Que as finais teve 3 jogos, o Corinthians ganhou 2 da Ponte. Mas venceu 4 vezes, e uma delas por 4-0. Então, fez uma campanha brilhante. A final, né, que foi Corinthians e Ponte, foi meio complicada. O primeiro jogo 1-0, gol do Palinha, que era muito melhor na minha época. E depois foi 2-1 o segundo jogo. Um gol de Diká e outro gol de Rui Rei. E o gol do Corinthians foi do Vaguinho. O Rui Rei foi expulso nesse jogo. E aí vem a polêmica da história, né? Porque dizem que o Rui Rei já estava tentando facilitar o passe dele pro Corinthians, então ele acabou sendo expulso. E os próprios jogadores do time da Ponte Preta dizem que o jogador que mais poderia decidir a partida, não, que mais decidia as partidas naquele ano foi o Rui Rei. Então, perderam ele pro jogo decisivo, o Ponte Preta perdeu sua grande arma. Né?
E mesmo
o último jogo
foi pro Corinthians, né? Acabou se transferindo pro Corinthians também, tem toda essa história. É, até os torcedores corintianos, né? Meu avô tava no estádio no dia do título do Corinthians, ele falou, quando o Rui Rei foi expulso na segunda partida, era a chance do Corinthians sair da fila, assim, era a chance de ouro pro Corinthians conquistar aquele título.
E mesmo assim, com essa grande chance, demorou para sair o gol, foi estilo Corinthians, um gol no final, um gol do Basílio, carnaval em São Paulo, como dizem todos os jornais e historiadores da época, né?
É, isso mesmo, o Corinthians foi muito histórico, né? Pra Ponte, fica aquele gostinho, né? Porque a Ponte depois nunca mais, chegou em algumas finais, mas nunca conquistou um título de fato, né? Essa é a grande pedra no sapato da Ponte, foi o melhor time da Ponte que chegou perto, assim. E ficou na história, né? muito mais pela proporção do time da Ponte do que pelo resultado final, né?
Sim, naquele mesmo ano a Ponte jogou o Campeonato Brasileiro da Série A e acabou pegando um sétimo colocado. Foi uma campanha boa também para a Ponte Preta.
É, comparando assim, foi uma boa campanha, né? Comparando com a situação que a Ponte está hoje, né?
Sim, último quase caindo no Campeonato Paulista. Complicado.
A Ponte ficou muito saudosista nessa época. Tem muita saudade da Ponte Preta voltando aos seus tempos de glória. Saindo do Mogi Cicarelli, ali em Campinas, mais ou menos, a gente caminha cerca de uns 800 metros ali. A gente chega até, na minha opinião, um dos mais charmosos estádios do interior paulista, o Brinco de Ouro da Princesa, né? A casa do Guarani, rival da Ponte Preta, que, podemos dizer assim, sentiu um certo ciúmes da campanha da
Macaca. Uma inveja, né?
Uma certa inveja da campanha da Macaca em 77. E para tentar competir, podemos dizer assim, montou também um timaço para o ano de 1978, o ano anterior, ano que o Guarani conquistou seu título brasileiro, né? O primeiro time do interior a conquistar.
Primeiro e único, né?
Primeiro e único a conquistar o título brasileiro. Ficou marcado esse time do Guarani, realmente era uma seleção, né? A equipe do Guarani tinha no gol Neneca, Mauro Cabeção, Gomes, Edson, Miranda. Meio campo, Zé Carlos, Renato e Zenon. O ataque, Bozó, Capitão e Careca, né? Um destaque que elenco, né? Se olhar os nomes aqui, é verdadeiro. Esse é o verdadeiro futebol raiz. Neneca, Mauro Cabeção, Bozó, Capitão, Careca tinha cabelo. É o que falta, acho que um pouco de futebol. Hoje é nome composto, assim. Era muito engraçado essas escalações da época. E Guarani, que campanha do Guarani, né?
Com certeza, uma campanha histórica do Guarani, até hoje relembrado por todos essa campanha, principalmente pelo fato de ser o primeiro e único time do interior, né, a ser campeão brasileiro. Mas você pegar o time, depois do fantástico ano da Ponte, o Guarani estava meio sem dinheiro, mas queria fazer algo diferente, né? Então foi atrás do treinador Carlos Alberto Silva, que tinha feito uma boa campanha no Campeonato Mineiro com a Caldense em 77, perdão. Então ele resolveu mudar, só que ele não tinha dinheiro, então ele acabou tendo que encontrar peças assim boas, mas baratas. E ele acabou encontrando um ídolo para a história do clube, né? O jovem jogador de 17 anos na época, Careca, né? Que é um centroavante espetacular, não tem nem o que falar. O Zé Carlos, volante, tinha sido campeão em 76 da Libertadores com o Cruzeiro, aquele time histórico também do Cruzeiro, que pode também virar um programa aqui, porque fantástico time. E o camisa 10 craque desse time era o Zenon, que depois iria para o Corinthians e ia se tornar mais um ídolo do Corinthians na democracia corintiana, com o Sócrates, Casagrande, Vladimir, entre outros. O Guarani enfrentou os melhores times da época, né? Enfrentou o Inter do Falcão, que depois seria campeão, no ano seguinte seria campeão invicto do Campeonato Brasileiro, mas vinha de dois títulos, né? Em 75 e 76, tinha sido campeão. Com o timaço, Falcão, craque, ídolo do Inter. E também tinha pego o time do Vasco, de Roberto Dinamite, né? Que você pode falar, né? Como o seu avô fala, um dos melhores que ele viu jogar. Né?
O Dinamite marcou uma geração, né? O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. maior ídolo da história do Vasco também. E o Guarani passou por todos esses times, né? Realmente ficou. Foi muito surpreendente na época. Assim, nunca nenhum time do interior tinha chegado tão perto quanto o Guarani chegou e da forma como o Guarani chegou, né? Chegou também de uma forma arrasadora, vencendo times que eram muitas na época, assim, pelos nomes, muito superior ao Guarani, né? Então acho que fica evidente que é também uma mudança na característica do futebol, né? A zebra, assim, anteriormente no futebol eram poucas as chances que esses times menores tinham de surpreender os grandes. Então o Guarani também fica muito lembrado por essa marca que ele conseguiu quebrar.
Com certeza. E a grande final foi contra o Palmeiras e um gol do Careca no Brinco de Ouro, lotado. Estádio raiz, cheio de bandeiras, fumaça, pó de arroz. Coisa maravilhosa. O Guarani faz 1-0 e conquista o título histórico. Está marcado na história todos os jogadores desse time. E o Guarani, com certeza, né?
Com certeza, né? É uma narração tão histórica até, que a gente vai deixar um pouquinho da narração aqui na voz do grande Osmar Santos, o gol do Careca, que deu o título para o Guarani no Brasileirão de 1978.
Sendo sanadas por própria deficiência do ataque bugreiro. Olha,
vai embora o Guarani, Cristiano Beto, Fuscão, Mozão, tocou pro gol! Gilmar tirou dali, bola tocada pro gol!
Bom, e seguindo agora a campanha, né, dos clubes do interior, a gente chega até o ano de 1986, né? O título do Guarani deu início a um jejum de títulos do Palmeiras, né, que durou quase 17 anos, só foi quebrado em 93 com a conquista do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras, último campeonato, tinha sido em 76, chegou à final em 78 contra o Guarani, do Brasileiro perdeu. Em 1986, chegou na final do Paulista e dessa vez contra a até o então desconhecida Associação Atlética Internacional de Limeira. Os torcedores alviverdes estavam cantando o título antes da hora, já com quase certeza que a equipe seria campeã, mas na final a história foi diferente. Dois jogos no Morumbi, a Inter dessa vez chocou mais do que o Guarani até, e conquistou, foi o primeiro time do interior paulista a conquistar o campeonato estadual. E como um grande limeirense, como um grande torcedor, como um grande fanático da Internacional, eu vou deixar o José Pedro falar a escalação e dar sequência a essa campanha memorável do Leão.
É um time que até hoje está na boca da torcida. Você pode perguntar para qualquer torcedor da Inter de Limeira e vai falar o time com certeza, que era um time fantástico, né? Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Kita e Lê. O treinador era ele, o canhão da Vila Pepe. Um time fantástico, é o primeiro time a quebrar a hegemonia capital baixada, né, do Campeonato Paulista. É um time, assim, se eu olhar mesmo o time, não tem jogadores assim com grande nome assim na história assim, do futebol brasileiro. Só que o grande fator dessa equipe era o treinador. Pepe teve um ano de 86 mágico, né? Ele conquista o título do Paulista com a Inter e depois se muda para o Morumbi, para treinar o São Paulo, e é campeão brasileiro com o São Paulo também. Então foi um ano espetacular do Pepe. E o time da Inter naquela temporada fez um campeonato fantástico, né? Dos grandes de São Paulo, só o São Paulo escapou de uma vitória contra a veterana, né? Inter de Limeira também tem esse apelido de veterana. E na semifinal a Inter jogou contra o Santos. Vamos relembrar um pouco antes, só voltar um pouco no tempo, que aquele campeonato tinha dois turnos. O primeiro turno foi conquistado pelo Palmeiras e o segundo turno foi conquistado pela Inter. A Inter foi campeã do segundo turno do Campeonato Paulista. E aí também tinha as melhores campanhas. E nessas melhores campanhas, uma delas foi do Santos. O Santos jogou contra a Inter no primeiro jogo na Vila Belmiro, que desde a época de Pelé é o templo sagrado do futebol brasileiro, onde o Santos sempre é forte e sempre vence. A Inter foi lá e fez 2-0 na Vila. Neste momento, as pessoas começaram a olhar com olhar diferentes olhos para a Inter, né? Afinal, ganhar 2-0 na Vila não é fácil. Depois, o Limeirão, 2-1 para a Inter, e a Inter carimbou sua vaga para a final. Naquela época, a final era jogada em campo neutro. E os dois jogos foram no Morumbi. Primeiro jogo com o mando do Palmeiras, 100 milhões de pessoas tinham no estádio. 100 mil pessoas tinham no estádio. 100 milhões é complicado. Limeirense querendo valorizar a vitória da Inter. Sim. Você vê o jogo, 100 mil pessoas no estádio, 0-0. E no segundo jogo, 23 busões saíram, ônibus saíram aqui de Limeira para ir para a capital ver a Inter fazer história no estádio de São Paulo, onde ela vence o jogo por 2-1. A Inter abre 2-0, um gol de Kita, outro gol de Tato, numa falha bizonha do zagueiro Denis, do Palmeiras. E depois o Palmeiras acaba fazendo gol, mas já era, né? O título dos Caipiras, os Caipiras estavam com tudo. Você pega o time da Inter nessa época, não tinha grandes jogadores, como eu comentei, mas acaba tendo outros fatos históricos. Até hoje, muitos jogadores desse time têm uma ligação muito forte com a cidade. Você vê o zagueiro Bolívar. Ele não tem uma ligação tão forte com a cidade, mas ele é pai do Bolívar, que foi zagueiro do Internacional de Porto Alegre, campeão e capitão do time campeão da Libertadores 2011. Você vê também o Lê. O Lê até hoje mora em Limeira. Eu conheço o filho dele aqui, o filho dele é um pouco mais novo que eu. E ele foi bicampeão paulista. No ano seguinte, ele acabou se transferindo para o São Paulo e acabou sendo campeão também com o São Paulo, sendo treinado pelo Pepe também. Porque o Pepe saiu na metade do ano. O Kita, que é o grande craque desse time, artilheiro do campeonato, com 23 gols, ele jogou, depois da Inter, ele saiu, foi pro Flamengo, depois jogou no Grêmio, ele é do Rio Grande do Sul, ele tinha jogado, antes de jogar na Inter, ele tinha jogado no Inter de Porto Alegre, foi pra Inter, depois foi pro Flamengo, e no final da carreira jogou pelo Grêmio. Ele conquistou uma medalha de prata com a seleção olímpica, em T4, lá em Los Angeles, um time que tinha Dunga, Gilmar Rinaldi, entre outros craques, Mauro Galvão também. E o craque desse time, né, era o banco de reserva, onde tinha ele, Pepe, né, não precisa nem falar nada, né, o cara é tetracampeão do mundo, 2 vezes com o Santos, 2 vezes com a seleção, Pepe, Pelé e Coutinho, não precisa falar mais nada, né.
É, e uma coisa interessante desse campeonato da Inter, né, que ninguém no começo colocava a Inter como aspirante ao título, né, tinha outras equipes do interior mais fortes que a Inter, até mesmo a Portuguesa aqui de São Paulo tinha uma chance maior, apostava numa chance maior de título da Portuguesa, mas em campo a história foi diferente, né? E com todos os méritos, com todas as honras, né? A Internacional de Limeira conquistou esse título. E agora, para coroar o título do Leão, a gente vai ouvir a narração do Silvio Luiz, é o gol do Tato, o gol que deu o título para a Inter de Limeira, do Paulistão de 86.
É, não é brincadeira, não. Internacional 1-0. E olha aí, roubou, olho no lance! É da Internacional! Confira comigo no replay!
Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé.
Tato! É dele a camisa número 7. Quando eram jogados 8 minutos e 40, ele fez a festa na cozinha do Palmeiras. E agora vai tomar cartão. Termina! A Internacional é campeã paulista! Pode festejar a Limeira com todas as honras, com todas as glórias, com toda a justiça. Um time do bravo interior paulista consegue pela primeira vez, sem ser evidentemente o Santos, que é litoral, um título importante, porque acreditou em si, acreditou na sua capacidade, na sua humildade, no seu trabalho honesto. A Internacional é a lítima campeã paulista de 1986.
Por hoje é isso, né, José Pedro? Acho que deu pra gente lembrar campanhas muito legais desses times, né? Fazer os torcedores relembrarem dos tempos de glória dessas equipes. E, claro, né, a gente começando agora esse projeto, a gente tem muito a melhorar. O ideal das gravações não é fazer por distância, é fazer junto, já que a gente mora junto. Mas a gente vai se adaptando nesse tempo de quarentena. Espero que todos gostem, né, José Pedro? Acho que ficou bem legal.
Sim, com certeza. A gente espera que tiver que melhorar, vocês ajudem também a gente a melhorar, porque estamos iniciando nosso projeto. iniciando em tempos difíceis de coronavírus,
exato,
mas vamos sobreviver e vamos melhorar sempre avante com o Curió da Bola, que é um projeto fantástico que está saindo do papel. Um abraço, B.
Muito obrigado, José Pedro. Muito obrigado a vocês que tiraram um tempinho do seu dia para ouvir a gente. A ideia é fazer esse podcast mais ou menos sair de 15 em 15 dias, né, por conta dos nossos compromissos, edição, tudo certinho. E se você gostou, deixe no comentário ou entre em contato com a gente falando um tema que você quer ouvir, que a gente discuta aqui. A gente tem várias ideias, mas sempre ouvindo os nossos os ouvintes, no caso, né, para agradar a todos e a todas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.